Economia. Economia. O questionamento de análise da vida económica nacional. Economia.
Boa tarde, estamos de volta à antena para levarmos até si mais uma edição de Azimut Atualidade, o espaço da Rádio Nacional de Angola, que lhe traz uma abordagem sobre os rumos da nossa economia.
A evoluir e a crescer, Angola está no Azimut.
As relações entre Angola e o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, que futuro? É o tema de abordagem desta edição de Azimut Atualidade, que tem a assinatura do Romão Ferreira. Os cuidados técnicos são do Osvaldo da Gama. E a comunicar consigo estou eu, João Joaquim.
Azimut. Você sintonizou. Você ganhou o Azimut.
Está assim lançado o tema de conversa para este número de Azimut Atualidade. Resta-nos apenas convidar-lhe a manter-se em nossa sintonia e saiba um pouco mais sobre como andam as relações entre Angola, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial.
Produzir e crescer é com Azimut.
Por ora, vamos às principais notícias económicas e financeiras que marcam a atualidade nacional e internacional. Hoje, mais de 140 das 204 unidades orçamentadas não prestam contas dos dinheiros públicos que recebem. Dentre estas unidades estão as missões diplomáticas e administrações municipais, que são reincidentes nesta prática. Por essa razão, o Executivo promete medidas de penalização mais duras contra os gestores destas unidades orçamentadas. Especialistas em direito fiscal e em economia defendem que o Executivo podia ser mais ousado na proposta de redução do IVA para 5% em produtos alimentares de maior consumo e para a cabinda de 2% para 1%. O documento está agora a ser apreciado na especialidade na Assembleia Nacional. A Testang 2 precisa de novos investimentos para se manter funcional. A maior indústria têxtil de Angola, ativo recuperado pelo Estado angolano, enfrenta nesta altura dificuldades financeiras, já que quase 100% da matéria-prima ainda é importada. Para lá das nossas fronteiras, os preços do petróleo estão nesta altura a negociar em terreno negativo, depois de, no período da manhã, estar no verde. O barril de Brent, negociado em Londres e que serve de referência às exportações angolanas, estão a ceder neste momento 0,16% para fixar-se em US$ 82,39 o barril. Do outro lado do Atlântico, o petróleo leve WTI, vendido em Nova York, perde 0,12% para fixar-se em US$ 78,17 o barril. Os preços do petróleo estão a valorizar, impulsionados por sinais de que as perspectivas de procura podem não ser tão fracas quanto o temido.
Os assuntos que mexem com a economia nacional na grelha de programação da Rádio Nacional de Angola.
Faltou gestão, sim, senhora. Porque essa dívida do imposto não é de 2019. É lá atrás.
Não, o de lá atrás. Exatamente. Já houve um perdão fiscal, desculpe lá. Não, o de lá atrás houve um perdão fiscal.
O programa Azimut traz à discussão os temas mais candentes da nossa economia, com a análise de especialistas entendidos na matéria. Tudo isso, a terça e quinta-feira, a partir das 17h20, na rádio que une o país.
Por isso, vamos ao tema de conversa escolhido para esta edição de Azimut Atualidade, que tem a ver com as relações entre Angola, o Fundo Monetário e o Banco Mundial. Que futuro? E para uma melhor compreensão sobre o assunto, são nossos convidados hoje o diretor do Gabinete de Estudos e Relações Internacionais do Ministério das Finanças, Dr. Patrício Neto. Boa tarde.
Boa tarde a todos, a caros colegas de painel, boa tarde, caros ouvintes. Estou a oportunidade de agradecer pelo convite da Ministra da Finanças para que esta abordar a relação Angola, FMI e Banco Mundial.
Seja bem-vindo. Boa tarde também, aqui vou estender o boa tarde para o representante do Fundo Monetário Internacional em Angola, Dr. Vítor Ledo. Boa tarde uma vez mais.
Muito boa tarde, é um prazer estar aqui. Uma boa tarde a todos os ouvintes do Azimute.
O especialista em Direito Fiscal, Dr. Silvestre Francisco, boa tarde.
Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes do Azimute e aos colegas aqui do painel.
Também vou estender aqui o nosso boa tarde ao economista Mário Bernardo. Seja bem-vindo uma vez mais.
Obrigado. Boa tarde. Boa tarde aos colegas.
Muito bem. Contávamos ter aqui também em estúdio o representante do Banco Mundial, Dr. Juan Carlos Álvares, mas por motivo da agenda não se faz presente. Nós vamos aqui falar, vamos continuar, ainda assim vamos falar sobre o futuro das relações entre Angola e o Fundo Monetário Internacional. Para lançarmos a nossa conversa, de que forma é que podemos analisar hoje as relações entre Angola e as principais instituições financeiras internacionais, no caso o Fundo Monetário Internacional, que está face aqui a representar, e o Banco Mundial. Lembrando aqui também que Angola aderiu ao Fundo Monetário em 19 de setembro de 1989. Está lançado o nosso tema.
Ok, muito obrigado mais uma vez. Me permite, deixe-me iniciar dizendo que basicamente a relação do FMI com o governo de Angola é uma relação de uma parceria madura, pautada por um diálogo contínuo e direto, e com o objetivo de assegurar o desenho e a implementação de políticas e reformas econômicas capazes de garantir o principal foco que no caso o fundo tem, que é a estabilidade macroeconômica, mas sem perder de vista as prioridades de desenvolvimento econômico de Angola, principalmente no que tange ao combate à pobreza e às desigualdades sociais e, acima de tudo, muito importante, o alcance de um crescimento sustentado, mais resiliente e inclusivo.
O painel, o que, é que vocês acham dessa relação entre Angola e o Fundo Monetário Internacional nessa altura?
Do nosso lado, a perspectiva é similar, a relação é bastante profícua, tem sido desenvolvida nesta base, bastante positiva, que se aprofunda diariamente, todos os dias. Nós, do lado do governo, mantemos contacto com o gestor local e também com as contrapartes junto da sede, ao nível do fundo. Aqui é apenas lembrar que Angola, enquanto membro do fundo, tem a participação em termos de representação institucional, a nível de órgãos decisores da organização, quer a nível da Assembleia Geral, quer a nível do Conselho de Diretores Executivos do fundo, onde tem a oportunidade de acompanhar não só assuntos corporativos, mas também assuntos que ligam às questões globais. Posteriormente, em termos de engajamento, neste momento, a relação pauta-se na base de um conjunto de serviços que o país, enquanto membro, recebe, do lado do fundo. Por um lado, em termos de desenvolvimento de capacidade, aqui me refiro a treinamentos, a vários órgãos da administração pública, mais o Banco Nacional de Angola, o Banco Central, assistências técnicas a vários níveis. Temos também um segundo pilar que está ligado à vigilância macroeconômica, ao abrigo das obrigações estatutárias que Angola tem perante o Acordo Constitutivo do Fundo, aqui me refiro ao artigo 4º, e em particular nós temos uma vigilância complementar e especial. Complementar por quê? Porque para além da vigilância estatutária, que é o artigo 4º, nós temos uma vigilância adicional por conta do termo do programa que tivemos de financiamento apinhado com o FMI desde 2021, que é no âmbito do programa de monitoramento pós-financiamento. Esse ano realizou-se uma primeira missão do lado do fundo. Aí a perspectiva é que continua esse engajamento nos próximos anos. E, finalmente, temos também um terceiro pilar de engajamento com o fundo, que é em termos de assistência financeira. Lembrar que, recentemente, em dezembro de 2021, nós terminamos um programa de assistência financeira, que é o programa de financiamento ampliado. Mas já tivemos, entre 2009 e 2012, um primeiro programa, que foi o SBA, onde o governo de Angola beneficiou de um financiamento de cerca de 1,3 mil milhão de dólares para apoiar a desafios que a balança de pagamento enfrentava. Mas isso é para dizer o quê? Isso é para dizer que a relação entre o governo de Angola e o Fundo Monetário Internacional é bastante aberta, é bastante dialogante, diariamente vai se aprofundando de maneira positiva. Obrigado.
Mais contribuições? Qual é o vosso pensamento também?
Portanto, certamente existe uma relação entre Angola, FMI e Banco Mundial. Enquanto consumidor dos resultados nas concertações entre Angola, FMI e Banco Mundial, tenho a dizer que os reflexos ainda continuam muito em baixo. Gostava depois então apresentar fundamentos sobre o que estou aqui a dizer e gostava também de ouvir, se calhar, fatores ou razões que ainda não apresentam reflexos positivos ou em alta. Portanto, as discussões ou a relação que tem Angola e FMI, Banco Mundial, tem fim único, que é impulsionar o crescimento económico e gerar reflexos positivos na vida do cidadão ou então do agente económico. Aqui eu trago a família e empresários. Portanto, os reflexos ainda estão muito em baixo. Sei que existe um conjunto de elementos que se trata ou que tem-se vindo a apreciar entre Angola e FMI. Sei também que o FMI tem apenas como função básica dar assistência técnica, portanto, conceder empréstimo e também monitorizar, né? Ou seja, dar uma atenção muito profunda sobre aquilo que são as políticas definidas ou concertadas entre o país que está em relação com ele. Angola tem a responsabilidade de conceder as orientações, depois operacionalizá-la no melhor sentido, ou no sentido que todos nós pensamos que deve ser, que é o sentido da paz, da harmonia, da estabilidade macroeconómica. Esse é o desafio. Portanto, a relação já passa um tempo e o que se deve discutir à volta da relação é mesmo os efeitos desta relação. E é este, na verdade, o tema que eu gostava muito que fosse discutido, porque nós estamos vindo, eu enquanto consumidor tenho vindo, já tive também, só não sei se faço ideia, mas acho que estive com um representante num debate já na Academia BAE, penso que foi há 3 anos atrás, através da revista Exame, onde definíamos também a perspectiva do FMI, aliás, através do primeiro financiamento, definíamos a operacionalização, os ganhos com o primeiro financiamento. Eu apresentei fundamentos de que devia ser feito previamente antes disto, e é evidente que tudo que foi dito até aqui nós ainda não conseguimos consumir a harmonia, a satisfação, os resultados efetivos que se pensa ter. Portanto, há muito que se discutir, há muita coisa que precisa ser analisada, principalmente no domínio fiscal, okay, que é o grande problema.
Qual é o seu pensamento também?
Bem, eu acredito que eu comungo um pouco da abordagem do colega que me antecede.
Silvestre.
O colega Silvestre, por uma questão muito simples, né? Eu aqui, no caso, venho munido representando aqui a classe empresarial, posso assim dizer, e, de fato, essas medidas até agora não têm reflexo, de fato, naquilo que é a nossa atuação mercadológica. E o que eu queria, muito além de, se calhar, abordar pontos que temos desconhecimento interno, era de verdade ouvir daqueles que estão dentro deste pilar, né, tanto a nível do FMI como a nível do Banco Mundial, que muitas das vezes também é tratado da mesma forma, quando nós sabemos que eles têm naturezas e abordagem diferente. Então, optando por um ou por outro, ou por um e outro, sabemos que os contornos também tem impactos completamente diferenciados. Então, eu acredito que a nossa direção é, de fato, questionar, de fato, isto, fazendo uma análise histórica, acima de tudo, e vermos as concertações em si, né? O que é que se fez, de fato, que funcionou, visto que Angola já pertence a essa relação, já é uma relação estreita há muito tempo, e fazermos aqui um balanço real de perspectiva histórica, de perspectiva presente e de perspectiva futura, para daí todos nós nos encontrarmos dentro desse ecossistema em todos os aspectos, né? Porque se a gente vê de fato quais são os direcionamentos dos dois, nascem com derivativos diferentes, mas no final das contas depois elas têm os aspectos que é suavizar, que é trazer prosperidade ou luz para aqueles países que, de fato, almejam ter um desenvolvimento muito além do crescimento. Então, aqui a perspectiva que nós temos que trazer é, optando por um ou por outro, ou nesta relação já existente, quais são os ganhos de fato e se existem outras possibilidades que anseiam mais interesse coletivo ou não. Então, eu acredito que a nossa abordagem, sobretudo aquilo que vai ser o meu viés cognitivo, vai ser muito mais em torno de um olhar de fora, das pessoas mais leigas, até as pessoas mais acadêmicas no assunto, para daí nós tentamos trazer uma linguagem corrente, uma linguagem acessível e também demistificar aqui algumas questões que é muito feito em hastas privadas. Né? Eu acredito que a nossa visão aqui, quanto empreendedores, empresários que atuam em mercados que ou aderem muito ou não aderem às economias com esta vertente ou esta relação sine qua non, e fazermos essa perspectiva. Né? E também lembrando que antes disso nós também já tivemos outros tipos de investimento. Então é tentar fazer aqui mesmo um rácio científico, histórico, e olhar para isso de forma concreta, nua e crua. E como eu sempre digo, nós não estamos com uma visão de antagonismo naquilo que são as execuções, mas não, nós estamos com uma visão participativa para percebermos de fato como essas medidas são escolhidas, como essas decisões são tomadas e quais são os KPIs ou KRs concretos na vida do cidadão em si, da economia em si, e até o cidadão pacato que não entende nada de economia, não entende nada de negócio, não entende nada de finanças. Então, eu acho que é esse olhar. E, além do mais, não devemos esquecer uma questão muito simples. Tudo isso sendo fundos, são empréstimos. Então, empréstimos, temos também que ter essa clareza das contrapartidas em termos daquilo que depois pode originar para as próximas gerações, né? A própria questão da própria sustentabilidade, se de fato é o melhor caminho, não é, porque é que optamos, e coisas do gênero. Acredito que não vou me alongar mais por isto, que é para deixar aqui os outros colegas que também tenham outra visão do assunto em si.
Dr. Mário Bernardo, qual é a sua análise para começar?
Bem, penso que para a questão africana, fundamentalmente, a relação, o casamento, historicamente, nem sempre foi positivo, nem sempre foi harmonioso e nem sempre foi sólido. Não é? Portanto, as expectativas são muito altas, tanto a nível do Fundo Monetário Internacional como a nível do Banco Mundial. Espera-se ou esperava-se uma certa recalibração da arquitetura financeira global para ajudar as nações em desenvolvimento ou as nações com mais vulnerabilidade. E aqui o continente, feliz ou infelizmente, inscrevemos nessas nações que de facto têm mais problemas, não é? Portanto, esperávamos muito mais. Mas num passado bastante recente, penso que o último programa conduzido pelo Fundo Monetário Internacional produziu resultados para Angola bastante positivos. Portanto, a reforma foi boa, né? Portanto, permitiu, de facto, que alguns desafios fossem, a nível macroeconómico, fossem ultrapassados. Foi possível, por via da reforma, trazer-se uma melhoria qualitativa a nível do know-how, principalmente a nível da condução das finanças públicas, portanto, a nível da consolidação orçamental e, fundamentalmente, as reformas que ainda estão em curso a nível do próprio sistema financeiro. Lembramos que o Banco Nacional de Angola atingiu o Estatuto de Autonomia e isso é um dos fatores fundamentais para que se alcance a equivalência a nível da supervisão internacional. Portanto, muito foi feito a nível das reformas que hoje vivenciamos os resultados positivos. Agora, aqui também o outro lado da moeda, né, que nós temos que analisar. Portanto, quando falamos em vulnerabilidades, é que, sob o ponto de vista organizacional, o continente, globalmente, os países africanos têm muitos problemas estruturais. Portanto, Angola é um exemplo disso. A economia, ainda temos muitos desafios que não serão resolvidos nem ultrapassados a curto e a médio prazo. É necessário que tenhamos um modelo, portanto, uma organização económica permanente aos novos desafios globais. Hoje temos uma agenda global bastante desafiante. E em função do modelo que temos hoje, sem fantasiar, podemos afirmar, enquanto vivenciarmos as situações que até hoje ainda temos a assistir, dificilmente atingiremos a prosperidade, não é? Portanto, e com isso sofrem as empresas, sofrem as famílias e sofre o Estado. Portanto, é necessário primeiro organizarmos internamente. Portanto, temos um tecido econômico. Portanto, a economia é uma ciência social, não nos deixa mentir, não é? Portanto, se não há produção, significa dizer que os preços sobem, não é?
Os números não mentem.
Exatamente. Portanto, se não existe setor privado, não temos emprego, não é? E o que estamos a viver resulta um pouco disso. E qualquer instituição, seja bilateral ou multilateral, por mais suporte, por mais apoio que nos queira dar, se internamente não tivermos a casa bem organizada, os resultados nem sempre serão dos melhores. Mas pronto, passado, de facto, havia aqui bastantes temas a serem ultrapassados. Penso que hoje estamos em condições de melhor negociar. Foi feito um acordo, os resultados são bem melhores. Mas o futuro nos diz que primeiro temos que ultrapassar os constrangimentos, os vários desafios internos, para que essas organizações possam servir efetivamente de alavanca à nossa economia.
Ok, muito bem. Mas
eu queria muito rapidamente...
Sim, por favor, Silvestre.
Ok. Pronto, eu conheço o Bernardo e eu senti aí por detrás alguma coisa que precisava sair e não saía. Pronto. Eu acho que quando nós falamos em resultados, nós estamos a apontar resultado na economia real. A economia real são as famílias, empresas. Como é que anda o estado das famílias, empresas? Nós andamos em Angola, em Luanda, e verificamos os problemas que temos hoje. Portanto, os problemas que temos hoje, eles são resultado das reformas que o Bernardo apresentou. Se nós temos resultados que, no fundo, estamos a usufruir este resultado da melhor forma possível, era suposto que o Estado, a fotografia que vemos hoje das famílias e empresas, não fossem essas que nós vemos. Portanto, eu estou aqui a apontar o seguinte: a nível do domínio fiscal, a reforma sempre se faz, até hoje estamos a fazer reforma. Nós estamos a apontar uma posterior reforma para o ano 2024. Nós começamos com a reforma desde a fase da pré-reforma fiscal, reforma fiscal, pós-reforma fiscal, nós fazemos reforma. E as reformas em Angola são feitas em um ano. Nós nunca paramos. Então, o que é que está a ser feito? Agora, se existe fatores que andam na contramão para que essas reformas não tenham o efeito desejado, estas devem ser trazidos para cá para o debate. Portanto, é isso onde eu apontava que no domínio fiscal há muito que se falar. Por exemplo, só para ter uma ideia. Por exemplo, defende-se muito, e eu penso que faz parte também das concertações feitas com a FMI, a perspectiva, aliás, temos o decreto presidencial 5011, que previa já a fase da reforma fiscal, onde já tinha uma antecipação de criar esse projeto IVA. Portanto, hoje criou-se, em 2019 entrou o IVA, hoje estamos a falar do IVA, agora para uma queda de 5% dos produtos que compõem a cesta básica. Isso pré-venda, provenda onde? Vem das reformas já feitas em 2019. As ideias de 2019 não resultaram. Continuamos em 2021 a apresentar outras ideias através de alguns regimes que eram transitórios, passaram agora a ser simplificados. Percebemos que estava tudo mal. Começamos até hoje a fazer reformas e estamos a antecipar uma posterior reforma para uma taxa de 5%. Isto é que se deve defender desde o princípio, que essa condição inicial que se deve começar para atingirmos até onde nós queremos ir. Eu tenho sempre dito. A perspectiva de uma reforma, principalmente fiscal, não deve depender de uma previsão de financiamento ou previsão financeira de curto prazo. Tem que ser de médio e longo prazo. Ou seja, as políticas devem ser feitas para o médio e longo prazo, não pode ser para o curto prazo. No curto prazo, os problemas vão ser sempre estes. Eu sempre desenhar um cenário onde o consumo é para o médio e o longo prazo. Estou aqui a dizer, se tivéssemos que desenhar um projeto IVA, temos que alinhar as taxas do IVA em conformidade ao desafio económico e financeiro das famílias e das empresas. Depois crescer. Nós tivemos o consumo de Cabo Verde, a nível de uma consultoria a nível, em termos do IVA. Tivemos também o consumo de Portugal, Moçambique, África do Sul. Estes países não começaram com a taxa geral do IVA que têm hoje. Começaram com uma taxa que acomodava ou conformava-se com a economia, com o estado da sua economia, cresceram com a taxa até onde estão. O que é que nós estamos a querer fazer? Estamos a recuar a antiga taxa do IC, o imposto de consumo, 5%, crescer com essa taxa para ajustar no médio e longo prazo, em função do estado ou do crescimento da economia que pensamos ter. Esta e outras a nível do setor económico precisam ser apreciadas para que desenhamos aqui um modelo melhor, porque o fim único é a estabilidade macroeconómica.
Mas então, isso que eu gostava de perguntar, então, afinal, porque é que a nossa economia, portanto, continua a enfrentar dificuldades, mesmo até depois da conclusão com o êxito do acordo financeiro ampliado que envolveu a Angola e o Fundo Monetário Internacional?
Não sei se pôs uma nota rápida, bem rápida.
Que permitiu
mesmo
o desembolso de pouco mais de 4 mil milhões de dólares a mais.
Ok, rápido, e depois, se calhar, vou deixar os colegas. FMI, ele tem a sua responsabilidade. ele concede empréstimo, dá também assistência técnica que é paga, e na concessão do empréstimo, que é uma função básica do FMI, aí fez o seu papel. Assistência técnica, caso seja solicitada, fará também o seu papel, ok? E depois faz uma monitorização ou supervisão. Portanto, vai apresentar no âmbito no externo da assistência técnica a sua visão. Agora, os angolanos devem conceber, consumir essas orientações e conformar as orientações em função do estado económico e financeiro do seu país. Aí o FMI não entra. Esse é um problema de Angola. A personalização interna. E nós temos visto, eu falo isso porque, para dar uma olhada ao sistema fiscal, há muitos erros. Nós temos problema agora, por exemplo, com o alargamento da base tributária. O alargamento da base tributária, conforme eu tinha dito anteriormente, já dá os impostos. Repara, nós acrescemos mais impostos em sede do imposto do rendimento de trabalho, em sede do imposto industrial, acrescemos mais impostos. Depois, a outra questão é o IVA. Repara, se nós tirarmos o regime geral do IVA de 350 para 250, o que é que vai acontecer? Mais contribuinte então para o IVA. Essa é uma filosofia de alargamento bem melhor. A filosofia do alargamento deve ser com incidência subjetiva, ou seja, lutar a possibilidade de inserção de mais contribuintes ou sujeito passivo, ao invés de lutar com a inserção de mais bases a ser tributada pelo mesmo sujeito. Só uma chegazita relativamente.
Sim, senhoras. Estamos abertos.
Eu queria Dr. só... Victor. Eu acho que é importante num debate como esse a gente, às vezes, dar um passo para trás e olhar um pouquinho o mundo de uma perspectiva mais ampla. Eu acho que o Fundo Monetário e o Banco Mundial, eles oferecem, entre outras coisas, essa perspectiva, né? Dado a nossa exposição e o nosso trabalho, a nossa experiência com vários países. Eu acho que isso é uma das principais contribuições que nós podemos trazer para o nosso relacionamento com Angola, que é a perspectiva e as lições e as aprendizagens de outros países, né? Não da teoria econômica, mas da prática, do que funcionou e do que não funcionou. Concordo completamente com o colega Silvestre, dizendo que no final da história tem que ser implementado e aplicado para Angola. Né? Queria lembrar, então, dentro dessa perspectiva, que nós temos vividos desde 2019, 2020, um período extremamente turbulento, né? Começando com a pandemia do Covid, depois agora passando para a questão da guerra na Ucrânia, agora esses conflitos atuais no Oriente Médio. Então, são períodos de choques intensos, né? E que, por sua vez, fazem aumentar ainda mais a volatilidade e toda a questão da incerteza. E para um país como Angola, que é extremamente dependente do petróleo, já é, por natureza, um país muito exposto e vulnerável a choques globais. E, no atual conjuntura, mais ainda, porque os choques, historicamente, foram até mais fortes do que o que vimos no passado. Então, acho que é nesse contexto que nós temos também que relevar a situação. Dentro desse contexto, eu acho que a forma como Angola saiu e se portou durante a pandemia foi e ainda está mantendo sequelas importantes para Angola, para a sociedade angolana. Não foi fácil, né? Mas houveram avanços importantíssimos nesse período, do ponto de vista da estabilidade macroeconômica. E avanços relacionados, como o colega Bernardo colocou, questões de arcabouço, como a introdução da autonomia do Banco Central, como a introdução de uma lei de sustentabilidade fiscal, que geram parâmetros que são importantes para continuar avançando. Isso é suficiente de forma nenhuma. Isso é um começo. Eu acho que importante, são fatores importantes para estabelecer uma estabilidade macroeconômica, mas fundamentalmente é importante complementar isso com políticas, e aí entra muito o papel dos meus colegas do Banco Mundial, que é na orientação setorial, a orientação setorial de reformas mais estruturantes, né? Obviamente, vou aqui lançar a palavra, que é a palavra... que é mais a palavra, digamos assim, mais falada quando se trata desse tema, que é a da diversificação, né? Não há solução de médio prazo sustentável para Angola que não passe pelo caminho da diversificação econômica. Mas não há mágicas na diversificação econômica. Há soluções de médio prazo e, acima de tudo, há a necessidade de se manter a casa fiscal em ordem para dar
suporte ao investimento público, aos setores prioritários, saúde, educação, e criar o espaço necessário para o setor privado poder crescer. E isso, estabilidade macroeconômica, é fundamental.
Mário.
Pois, nós, pronto, a teoria econômica leva-nos sempre a olhar para a prudência, principalmente em realidades como a nossa, né? Portanto, vamos só dar um dado que é curioso. Portanto, nos últimos 7, 8 anos, a economia angolana teve uma recessão, né? Portanto, e tivemos aqui situações muito mais difíceis, mesmo antes do Covid, né? Portanto, o Covid e esse choque externo, porque nós temos uma economia assente, e como disse bem o representante do FMI, temos uma economia assente numa única commodity. Portanto, o choque externo, os efeitos seriam piores do que são hoje, né? Mas a Angola conseguiu ter, depois dos últimos 5 anos, uma taxa ainda que tímida de crescimento positiva, né? Para 2024 e 2025 e 2026, a situação é crítica. Portanto, é só olhar para aquilo que é a evolução da economia nos últimos 2 trimestres, não é? Em que há uma projeção para 2024 que 55% é para o serviço da dívida, 10%, 10%, 11% mais ou menos é para subvenção, para custear a subvenção, e isso a gente questiona. Portanto, se não estamos a produzir emprego, portanto a economia não produz emprego, a exposição ao crédito é das mais baixas da África subsaariana, como é que nos próximos 5 anos vamos fazer a diversificação económica? Portanto, é disso que estamos a dizer. Internamente, nós temos que encontrar a equipe económica que nos deve dar essa bússola. Portanto, eu tive a observar o que foi dito pelos ministros da Economia e das Finanças em relação principalmente à proposta de orçamento para 2024 e parece-nos, de certa forma, assustador, não é? Porque temos um cenário internacional bastante adverso, bastante incerto, e isso vem piorando, vem agravando com essa questão da crise no Médio Oriente, porque para nós a situação pode se agravar porque, apesar da variação para cima do preço do petróleo, nós temos a questão da produção, é que internamente as saídas são quase que incertas. Portanto, não há uma bússola orientadora, a equipe econômica não nos disse para 2024 qual de facto será a solução, para que dentro das condições que nós temos façamos ou aceleremos a diversificação econômica. Muito pelo contrário, estamos diante de uma situação muito mais difícil. Porque se olharmos e fazermos a comparação de 2022 para 2023 e olharmos principalmente para o rácio da dívida, há tendência para os próximos 2-3 anos a questão, e é só olharmos para o último trimestre de 2023 para percebermos que o rácio está muito acima daquilo que foi previsto, e já estamos a partir de uma situação quase de insustentabilidade. E dá poucas margens para Angola ir, principalmente aos mercados, numa situação em que temos as taxas de juros para cima, temos a questão da inflação que afeta fundamentalmente as famílias mais vulneráveis, e temos, por exemplo, um Quenda que ainda está muito aquém daquilo que, de facto, são as expectativas das populações, portanto, para acudir, de facto, à pobreza, como diz o Silvestre. E o desenho da carga fiscal, portanto, aqui olhamos principalmente para a justiça fiscal, quer dizer, construir uma base fiscal de países emergentes ou de países ricos para países pobres, o resultado nunca é positivo. É sobre esses temas internos que, no fim do dia, temos que pensar, olhar para o nosso ambiente de negócio, que apesar do esforço feito, apesar das reformas empreendidas, por exemplo, o Simplifica está aí para servir a economia, mas percebemos que a nível da administração local o Simplifica não é bem compreendido, né? Porque o Poder Central já retirou os documentos, mas a nível da administração não se sabe quais os documentos que foram retirados. Significa dizer que a máquina ainda não está bem estruturada. Daí temos dito que é fundamental que nos organizemos internamente, né? Portanto, temos que nos organizar. A estatística que devia servir de uma bússola orientadora ainda demanda por maior qualidade. É se olharmos para aquilo que são os dados em relação à produção, portanto, os dados em relação à inflação. São esses temas que nós precisamos ultrapassar e devíamos ter ultrapassado há anos atrás e não fizemos, né? Portanto, e hoje temos uma realidade muito mais difícil e temos um caminho ou decisões a tomar muito mais complicadas e muito mais complexas em face dos vários desafios que se colocam. E leva para a equipe económica a expectativa de que, de forma, como diria, mais assertiva, nos indique, de facto, um caminho que possa traduzir, no fim do dia, para o setor privado, que sofreu muito nos últimos 5 anos, e para as famílias, uma âncora de esperança, apesar de termos um poder, termos um programa do governo muito bem conseguido, mas sob o ponto de vista da ação ainda temos muitos desafios. Portanto, temos que olhar para o capital humano, que é um desafio, e eu tenho dito que uma das saídas para Angola, eventualmente, e temos vindo a observar, e o governo fala muito pouco disso, é ter uma estratégia baseada nas soluções baseadas na natureza, né? Portanto, podemos converter dívidas em obrigações naturais ou vice-versa, pode ser um caminho. E olhamos nessa perspectiva para se fazer o caminho. Portanto, a transição económica, ou melhor, a transição energética já é um facto para o mundo. E ainda temos a questão da crise climática. Portanto, a crise climática tem e terá um peso substancial no nosso orçamento. Portanto, em face desses desafios todos, essa questão natural, que é para nós um problema, não é? E pode ser também uma solução.
Okay. Muita coisa junta. Doutor Patrício,
Patrício Neto. Obrigado pela palavra. Eu tive a ouvir a todos os comentários com bastante atenção. E a nível das intervenções, foram levantadas questões com elevado mérito, naturalmente. É preciso reconhecer. Primeiro, reconhecer que para Angola crescer como nós queremos, há muito trabalho ainda a ser feito. E o futuro nos logra isso. Queremos nós ou não, vamos ter que continuar a trabalhar. Eu vou pegar um pouco a deixa do Bernardo e também um pouco o fio do Vitor, quando fez referência aos eventos, aos vários choques que foram impactando a nossa economia. Eu lembro de 2014, junho de 2014, nós tivemos o preço do petróleo. O Vitor falava em 2019, mas é muito antes do que isso. Junho de 2014, tínhamos o preço do petróleo a sair dos 100, a pouco mais de 110 dólares, e vimos o preço a atingir a níveis muito próximos de 20, 19 dólares em janeiro de 2016. É uma queda tremenda. E essa queda estrutural do preço do petróleo colocou a economia angolana numa rota de desafios sucessivos. Nós entramos em recessão de 5 anos, 2016 a 2021, com a recuperação que fez referência cá o Bernardo. Mas depois juntou-se a isso, nos períodos transitórios, ou de sobreposição, a todos esses eventos que o Vitor fez referência, Covid-19, a crise na Ucrânia, todo esse aspecto. E tudo isso, naturalmente, foi retirando espaço para que o governo pudesse focar onde devia ter focado, para priorizar áreas que, à altura, em função dos desenvolvimentos que iam ocorrendo, demandavam aquela atenção e aquela realocação de recursos. Aqui, no caso da Covid-19, por exemplo, caso da crise na Ucrânia, que foi criando também pressões a nível do nosso sistema interno de preços. Se nós olharmos do passado para cá, do ponto de vista fiscal, e em sede dos vários orçamentos gerais do Estado, a postura que o governo vem tendo em termos de política tributária é de trazer cada vez mais alívios fiscais no sentido de reduzir custos de contexto. Só agora passaremos até a revisão da pauta do ANER, a recomendação de revisão à luz do sistema harmonizado da Organização Mundial da Saúde de 5 em 5 anos. Portalouça tem inclusive isso, de modo que não foram agravamentos em sede da pauta do ANER. Do ponto de vista tributário, o movimento tem sido o contrário. Mas é preciso nós termos também atenção que problemas estruturais que nós precisamos reconhecer, até mesmo a nível do setor real, e aqui me alio às preocupações trazidas pelo representante que está a nível das empresas, do setor das empresas, que problemas estruturais não se resolvem de todo com política tributária, nem política fiscal. É verdade, sim, que a política fiscal precisa manter-se sólida, mas nós precisamos, há temas do lado real da economia, que quando não acontecem, nos timings devidos, obrigam a que hajam ajustamentos do lado fiscal, para continuar a libertar a esperança, estamos aqui a fazer referência. Daí porque é que o código do IVA ir ao Parlamento novamente para ser discutido, no sentido de, em função dos aumentos que a economia foi tendo, que agravou muito a situação, se traz esse debate no sentido, e até proposta, a iniciativa própria do próprio Executivo, no sentido de promover alguma redução a nível da taxa do IVA, com grande particularidade a nível dos alimentos. Isso é reconhecimento que precisa dar foco a isso, né? O PDN 2327, que já se encontra inclusive até publicado no website do Ministério da Economia e Planeamento, dá enfoca essa tônica na questão da segurança alimentar. Nós só estamos sendo um país fortemente importador em alimentos. Para além de sermos um país com elevada exposição ao preço do petróleo. São essas questões de fundo que precisam vir à tônica. Porque o FMI, por maior bondade que tenha em apoiar Angola ou qualquer outro Estado membro, e Angola se regozija disso, por ter o FMI como parceiro, por ter o Banco Mundial como parceiro, e mais, enquanto vai fazendo reformas, sente-se até muito mais confortável, sente-se muito mais seguro, tendo os parceiros caminhando consigo nessas reformas. Há questões de fundo que precisam ser resolvidas. Isso não vai se resolver, não se resolve em um ano, porque temos temas aqui a nível do ambiente de negócios ligados à infraestrutura que precisam ser resolvidos, porque isso agrava custos sobremaneira a nível da operativa, do ambiente operacional das empresas. Temos temas ligados ao acesso a financiamento. E o lado fiscal, por via do Orçamento Geral do Estado, vai trazendo um conjunto de instrumentos no sentido de criar facilidades. O Orçamento Geral do Estado de 2024 prevê agora 330 mil milhões de kwanza para a emissão de garantias soberanas, no sentido de facilitar o setor empresarial privado. Prevê, juntamente com outros veículos públicos, o caso do FADA, o BDA, mas prevê também recursos para o Fundo de Garantia de Crédito, no sentido de continuar a criar facilidades para acesso por parte do setor empresarial privado. Mas eu penso que, acima de tudo, precisamos ter e aceitar que, por mais receituário que o FMI traga para nós, e são muito bem-vindos porque nos ajudam bastante na recuperação, sempre que necessário, de estabilidade macroeconômica, que é preciso, e da relação de reformas estruturais, ajudou-nos muito o programa com financiamento ampliado. Há questões muito mais profundas a nível da nossa economia, praticamente do setor real, que só mexendo o imposto, por mais que se reduza, até levando-o a zero, não ficam de todo resolvidos, né?
Mas, doutor, podia-se avançar para, digamos assim, para um novo acordo financeiro?
Estamos a caminhar para isso.
Né? Eu não sei se podia. Portanto, queria só aqui contribuir com o seguinte. O Zonete falou sobre a questão de 2014 relativamente ao preço do barril de petróleo. Isso é um problema de modelo económico, não é um problema de economia real. Isso é um problema de modelo económico. O FMI tem, por exemplo, em agenda, concertação com Angola a nível da promoção do setor privado. Porque entende que a promoção do setor privado faz que Angola deixe de ser dependente desses setores. Há muito tempo que eu tenho defendido que a perspectiva de olhar o setor petrolífero deve estar atrasada para que nós tenhamos no colo o setor não extrativo. Essa é que é a estabilidade macroeconómica. Está apontada aqui. Isso é um problema de modelo. Nós não podemos culpar a falta, a ausência de estabilidade macroeconómica se não olharmos sequer o modelo que nós usamos. O modelo nos compromete a essa instabilidade que nós temos. Outra questão do alívio fiscal. Nós não temos alívio fiscal de 2014 até 2020. Em 2019 até 2020, nós temos novas leis dos impostos. O imposto sobre o rendimento de trabalho ficou alterado em 2020. O que é que fizemos com o imposto sobre o rendimento de trabalho? Na lei 1814, as taxas percorriam de 7% a 17%. Nós agora estamos com taxa de 10% a 25%. Onde é que está o alívio fiscal? Ainda aqui em sede do imposto sobre o rendimento de trabalho, os rendimentos acessórios, na lei 1814, não eram tributados. Aqui passam a ser tributados. Rendimento acessório são aqueles que não vantagem financeira ou económica para o funcionário. Uhum. Depois, outra questão está em sede do imposto industrial. Nós não tínhamos tributação para profissionais liberais. No imposto industrial, no artigo 1º, está a tributar profissionais liberais que se juntam sob forma societária, que é a livre que nós temos. Em 2019, entramos com o IVA com uma taxa geral de 14%, com uma economia cuja não tinha preparação para o IVA. E temos o problema que temos hoje. Por isso é que vemos arranjos, ajustes, que eu chamo que é o arranjar da carça rota, estamos a fazer atualmente porque percebemos que as políticas traçadas anteriormente não surtiram efeito nenhum. Onde é que está o alívio fiscal? Eu não vejo alívio fiscal nesse sentido. Agora, a política fiscal em ordem, como disse o nosso representante do FMI, uma política fiscal em ordem promove produção. A produção promove estabilidade macroeconómica. Ou seja, os impostos são fontes da arrecadação de receita. O Estado depende dessa fonte para financiar todos os outros setores. Então, uma política fiscal em ordem promove estabilidade macroeconómica. É assim, eu penso que é assim que nós temos que pensar.
Okay. Então, mas há necessidade ou não de se avançar para um novo acordo financeiro?
Eu penso que, de acordo com as condições que nós temos hoje, não é? É só olhar para as condições macroeconómicas que temos hoje para perceber que um dos caminhos, eventualmente, se não está a ser desenhado, mas poderá ser esse. Não é? Nós temos um orçamento e temos uma situação social muito difícil. E os desafios continuam, as dificuldades continuam aí. Não é normal que a partir de 15 de maio, mais ou menos, a nossa moeda sofreu, o decalque sofreu. Não é? Portanto, as populações, portanto, as famílias viram, estão a ver todos os dias o seu poder de compra fortemente afetado. Nós hoje temos um problema cambial que é crítico. Não é? Portanto, já estamos todos a questionar se eventualmente tínhamos ou não mercado para adotar o mercado cambial flutuante. Portanto, é uma das consequências da situação que nós vivemos hoje. Mas eu penso que o culpado ou o vilão não é o FMI nem o Banco Mundial, não é nada disso. Nós temos que perceber o que é que nós já tínhamos historicamente, o que é que foi encontrado em termos de modelo económico e quais eram, de facto, os nossos grandes problemas. E nós já apontamos e fomos alencando vários, né, vários fatores. Isso tudo foi afetando essas variáveis. Não sei se nós percebemos, em 2023 nós já não temos o FMI, né? Portanto, e o problema começou em maio e hoje temos o resultado que estamos a presenciar. Penso que devemos pensar numa saída, e é possível, portanto, olhando fundamentalmente para a definição de uma taxonomia para transição para a economia sustentável. Portanto, a médio e longo prazo, nós temos metas globais a atingir a nível dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, temos as metas africanas. Portanto, todo esse constrangimento vai afetando a agenda global ou as métricas da agenda global que a Angola tem que cumprir obrigatoriamente. E mais do que isso, continuamos com um tecido, tanto olhando para as famílias e para as empresas, a pagarem uma fatura pesada, pesadíssima. É possível inverter o quadro a médio e longo prazo e dizer que temos que começar a fazer agora, não é? Com medidas mais atuantes, mais assertivas, portanto, mais dinâmicas e mais proativas, não reativas, como temos vindo a acontecer.
Mas até como falou aqui do Fundo Monetário e Banco Mundial, portanto, até a coisa de alguns anos, portanto, era quase impossível falarmos num acordo de financiamento com o Fundo Monetário, dada a rigorosidade e o tipo de exigências que o fundo faz ou fazia, né? Mas hoje a realidade é outra. Embora alguma corrente entenda ou insista que não há necessidade de se celebrar acordos com o Fundo Monetário. A velha ideia de que uma entrada do Fundo Monetário na economia angolana seria o fim de tudo, hoje tem alguma sustentabilidade este pensamento ou nem por isso?
Eu penso, nós temos que entender qual é a necessidade de financiamento da Angola para 2030, 2050, primeiro, né? Portanto, isso não é claro. E se olharmos as várias agendas que a Angola tem, desde o PDN, como a agenda 2050, não está lá inscrito. Portanto, eu penso que primeiro temos que partir para aí, né? Temos que entender ou fazer um diagnóstico nessa perspectiva. E depois é tentar olhar para as fontes, tanto interna como externa. E assim, de forma, quando nós falamos em assertividade, identificarmos a instituição multi ou bilateral em que vamos ir buscar. Portanto, o FMI trouxe mais transparência para a economia angolana. O FMI permitiu acesso aos mercados internacionais. Isso não era possível se não fosse feito as reformas que foram sendo feitas. Não é? Portanto, hoje, a gestão das finanças públicas é do menor dos problemas. Não é? Portanto, hoje existe mais disciplina, apesar de discutirmos todos os dias a qualidade da despesa. Mas agora, internamente, a nossa organização continua débil.
Okay. Eu colocaria a questão ao Dr. Vítor. O governo angolano tem vindo a honrar com os compromissos assumidos junto do Fundo Monetário Internacional no quadro dos acordos de assistência financeira ampliado?
Definitivamente. Eu acho que o que ficou muito claro, tanto do ponto de vista no quadro do último programa, duas coisas ficaram muito claras. Primeiro, a extrema presteza com que o governo identificou e determinação identificou e implementou reformas difíceis num curto espaço de tempo. Esse que é o primeiro ponto, o ponto da implementação de reformas estruturantes importantíssimas para a questão da estabilidade macroeconômica e para o relançamento de um crescimento mais sustentável. Isso foi uma das grandes partes exitosas do último programa. E a outra que foi muito clara é o compromisso em honrar seus pagamentos, não só com o Fundo Monetário, mas também com outras instituições. Eu acho que isso, hoje em dia, elevou, digamos assim, a reputação do governo angolano de forma bastante positiva nos mercados de capitais internacionais. E é uma coisa que a gente lembra nas minhas conversas contínuas com investidores. Eu relembro, num momento extremamente difícil, como o governo continua priorizando o pagamento dos seus compromissos internacionais. Isso não quer dizer que o governo não está ciente das grandes necessidades de sociais e fundamentais. Então, acho que é muito importante avançar, e esse eu acho que é o compromisso que vemos aí com nossos parceiros, em se criar o espaço fiscal necessário para avançar nos grandes desafios sociais que Angola tem. Né? Falávamos muito da questão tributária, do alívio tributário. É importante colocarmos isso em contexto também. Eu acho que é importante, acima de tudo, almejarmos um sistema tributário que seja eficiente, mas que arrecade. Porque sem arrecadação não vai existir o financiamento necessário para você levar adiante investimentos públicos, saúde, educação, mas também, obviamente, é importante que essa arrecadação seja bem gasta. Né? Então, eu acho que são coisas que tem que se colocar na balança. E eu acho que é um caminho de estabelecer e reforçar o contrato social de Angola. Um contrato social que tem que ser baseado numa arrecadação ampla, equitativa e eficiente e num gasto bem alocado e bem definido, com o alicerce sendo uma estabilidade macroeconômica e a casa fiscal em ordem.
Doutor Amigo, quer intervir?
Bem, eu na verdade, como eu já comecei a minha introdução, eu prefiro olhar mais no outro lado oposto também da moeda. E como fizeste muito bem a colocação da questão aqui, de a quem diga, né, os pós e contras, porque para tudo existe isto, eu tenho uma certa dificuldade em encarar que a forma que nós levamos a ideia do financiamento do FMI, do Banco Mundial, como se tivessem campos de atuação da mesma forma, a mim me inquieta um pouco, porque o FMI, sim, ele vem com medidas que intervêm de alguma forma e de forma muito brusca na questão fiscais e tributária da própria reforma em si, porque, de fato, tanto ela como o Banco Mundial, que foca muito mais na questão de infraestruturas e coisas do gênero, elas têm medidas que a gente chama de austeridade, né? Que são medidas que, de alguma forma, tão logo que você acede, tu és condicionado a determinadas reformas que se calhar não estava dentro daquilo que é o teu escopo geral. E claro, isso tem impactos reflexivo imediato. E na qualidade aqui de trazer mais a figura, porque eu não quero trazer muito aqui a visão economista, quero trazer mais essa outra visão do outro lado, isso temos sentido impactos direto. E podemos sim dizer que há um grande leque de empresários a decretarem falência. Agora, não é necessariamente a culpa do FMI, claro, né? Mas temos aqui aspectos que as reformas, quando elas não são feitas de forma estratégica, médio e longo prazo, ela cria um impacto em uma escala que a gente não consegue perceber. E ao começar, eu até estava a discutir aqui no paralelo com o Dr. Vitor sobre essa mutação própria do mundo e que isso trouxe uma visão e um pensar diferente de fazer as coisas, que nós precisamos sim adequar aquilo que são as novas necessidades das formas de fazer. Nós migramos deste mundo VUCA, né, que estamos aqui a falar muito, esse mundo volátil, incerto, ambíguo e complexo, para esse mundo BANI, que é considerado o mundo pós-pandemia, mas isso reflete diretamente até no nível do consumo e no impacto social que cada política, tanto monetária ou políticas macroeconômicas, para nós resumirmos isso, elas devem apresentar uma componente abrangente em todos os outros segmentos. Porque, sim, as reformas tributárias, elas, por um lado, têm esse impacto positivo quando muito bem feita, executada e levando em consideração aspectos microeconômicos e, sobretudo, também aspecto histórico de todas as outras variantes que nós já implementamos que tiveram sucesso ou não. Porque a ideia da implementação da estratégia não é se é boa ou se é ruim, mas é que seja funcional. Então, eu acho que dentro de tudo isso não podemos desconsiderar esses fatores. Por exemplo, eu vou dar fato aqui muito concreto. Nós alargamos uma medida como, por exemplo, a mudança do preço do combustível. Nós já sabemos que há muito tempo tinha sido subvencionado, mas nós devemos entender que isto dificultou muito mais a vida do cidadão pacato e, sobretudo, do próprio empresário. Dependendo do core business em que tu atuas, nós estamos a sentir, de fato, o tecido empresarial a ser esmagado. Agora, claro, eu não estou trazendo aqui à luz se é culpa do FMI, se é a medida de austeridade, porque, de fato, ela exige, como qualquer financiamento, ele quer contrapartida. Então, a melhor forma, claro, seria fomentar um bocadinho mais o empresariado, porque essas medidas, nos outros países, como o Dr. Vitor falou, elas trazem resultado imediato em aspectos da economia formal dentro da questão empresarial em si, porque nós sabemos que também aqui a questão empresarial é uma outra conversa. Então, por esta razão, talvez nós não conseguimos sentir, de fato, esse impacto da entrada do FMI ou do Banco Mundial ou tanto outros financiamentos que nós pegamos noutra hora. Agora, é uma releitura que a gente tem que fazer interna? É uma releitura que nós temos que procurar o culpado? Ou uma releitura que nós temos que sentar e dizer o que é que não está funcionando? Onde nós estamos a deixar de olhar? Como é que a gente está distribuindo esse financiamento? Porque o escopo dele, o objetivo, tanto do FMI como do próprio Banco Mundial ou do próprio OMS, né, que é a Organização Mundial do Comércio, eles são claros, né, e tiveram, sim, impactos positivos em várias outras economias e também tiveram impactos negativos em outras economias, uma questão de benchmarking. Então, claro, a medida em si, eu falo sempre, é um pouco como a diferença do remédio e o veneno, né? É basicamente a dose, né? Então, eu acho que, em termos assim conclusivo, também para não monopolizar aqui a palavra, penso que qualquer que seja a medida, ou qualquer que seja o caminho que nós vamos optar, devemos, ainda que de forma tímida, impactar todos os campos, porque está mais do que comprovado
E isso eu posso vos garantir, em qualquer aspecto, pode ser científico, pode ser vivencial, pode ser senso comum, que o setor empresarial é que movimenta as economias das grandes nações. Se nós sermos esquecidos, não vamos ter resultados ao longo prazo e não vamos ter uma Angola sustentável. Isso é fato.
Doutor Silvestre,
doutor Vitor, eu só queria rapidamente...
estrutural?
Exatamente. Doutor Vitor, os impostos têm três funções, financeira, social e económica. O Angola tem um problema em criar estratégia para alinhar as três funções. A perspectiva da arrecadação depende da resistência fiscal. A ausência da resistência fiscal permite a arrecadação. A resistência fiscal depende da qualidade da despesa. Ou seja, quando nós destinamos para uma qualidade ou alocamos para uma qualidade da despesa, não haverá resistência fiscal. Por outra, se nós investirmos em ativos, nós temos uma atividade sustentável. Por exemplo, se investirmos ou alocarmos para os bens essenciais, e vou falar, por exemplo, para a energia, a água, nós estamos a permitir que o contribuinte poupe. Então, ele está a confirmar aqui, nesse investimento, um ativo. Para ter um exemplo, os familiares ou angolanos que vivem naquela zona da estalagem, quem vai para o quilômetro 30, saem de um lado para o outro para a busca de água. Eles não conseguem poupar. Se tivermos investimento, por exemplo, nesta ordem, nós estaremos a permitir que essa gente que sai de um lado para o outro poupe um bocado mais em relação ao custo que está a ter agora de sair de um lado para o outro. Esse é o tipo que eu chamo de investimento sustentável ou de qualidade da despesa. Podíamos trazer aqui um exemplo um bocado mais envolvido nesse sentido. Portanto, nós precisamos de políticas que coloquem no colo as empresas e as famílias.
Muito bem. Doutor Patrício,
obrigado. Quero fazer comentários a vários tópicos que foram aqui lançados em repto, né? Eu vou começar por essa última das funções, das três funções, dos impostos. É preciso, mais uma vez, e o Vitor já fez referência a isso, colocar as questões dentro de contexto. Nós, Angola, temos ou desenhamos uma estrutura fiscal de país rico ou de país emergente. É importante lembrar que nós temos uma carga tributária não petrolífera que vai variando entre 8,5% e 10% do PIB não petrolífero. Ele é muito baixo quando visto no contexto africano, quando visto no contexto global. Países com cargas tributárias de referência vão ao nível de 20%, 22%, 25%. Há uns até, os mais ricos, chegam até 30% do PIB, ou pouco mais. Nós temos uma economia que tem vários desafios estruturais profundos que colocam vários constrangimentos do ponto de vista de mobilização de recursos. E isso limita termos orçamentos muito mais gordos, que possam colocar muito mais fluidez a nível de todos os setores que a sociedade angolana demanda uma intervenção muito mais atuante, muito mais ativa do Estado angolano. Nós temos uma economia altamente informalizada. Isso não pode ser esquecido. E aí eu vou te reiterar, há trabalho profundo que precisa ser feito. Profundo mesmo, até mesmo de organização do sistema econômico angolano, sistema econômico nacional. Organização dos mercados. Para além aqui, volto a frisar o tema que é pano de fundo, e isso é um tema importante, que é a melhoria contínua do ambiente de negócios. E aqui, quando falamos de ambiente de negócios, sobretudo do ponto de vista dos aspectos mais microeconômicos. Porque aí onde está, é onde reside a grande, uma parte significativa dos estrangulamentos. Quer seja a infraestrutura, quer seja financiamento, quer seja do ponto de vista que preciso colocar a mão à palmatória, do ponto de vista, embora haja um trabalho muito substantivo que o Executivo vem fazendo no sentido de aprimorar a capacidade das instituições públicas de entregarem um melhor serviço até mesmo para o funcionamento das empresas. Mas também aí há aspectos a melhorar. Queria também tocar o tema relações históricas, novo programa, o FMI, o regresso do FMI ao fim de tudo, né? Fez essa deixa. Eu devo mencionar que relações são relações, as relações elas evoluem, a relação Angola-FMI evoluiu no tempo, bastante, positivamente, como mencionei no início da minha intervenção, ela cresce diariamente, a nível de governo, FMI, as relações são, nem sei que qualificação dá, né? mas para dizer que é de bastante aberta, de um diálogo permanente. O FMI está permanentemente a aconselhar o governo, por via de vários mecanismos que existem. Mas, para o caso da economia angolana, depois de um programa de financiamento ampliado que se concluiu em 2021, o facto do programa ter terminado não significa que os riscos para a economia desapareceram. Os riscos continuam aí. Houve ganhos, sim. Houve ganhos de recuperação, de estabilidade, mas precisamos lembrar que a estabilidade é uma efêmere também. A estabilidade não fica permanentemente. Houve ganhos de recuperação de crescimento, há balanços agora, do ponto de vista de crescimento mais robusto, mas naturalmente que em função da intensidade de manutenção dos riscos, o governo mantém-se sempre aberto para o diálogo, porque é membro do Fundo Monetário Internacional para um possível programa. Não virou as costas a isso, muito pelo contrário, nós tivemos um financiamento com o nome do financiamento ampliado de 4,5 mil milhões de dólares, atingimos a cota. Acumulamos aí cerca de 426% da cota, quatro vezes mais, ultrapassamos o limite de exposição do fundo, mas também recentemente o fundo aumentou o acesso à sede da conta onde o governo, ou o Angola, enquanto o Estado membro, pode ter acesso a fundos, de modo que há sempre aí janela, com ou sem recursos, até o próprio fundo tem instrumentos para apoiar o Estado angolano.
Okay. Doutor Vitor, até o momento, quanto é que o governo angolano já desembolsou com o serviço da dívida mais juro?
De uma forma geral, olha, sim, não tenho essa talvez o diretor Patrício tenha essa informação melhor, né? Eu só queria, pelo menos, só retomar o ponto que o diretor Patrício colocou e é basicamente enfatizar e talvez, se calhar, terminar por onde comecei, definindo a nossa relação. E acho que ficou muito claro nesse nosso programa aqui do Azimuth, como o FMI é um parceiro, eu espero que tenha ficado, que nós somos um parceiro, que nós estamos aqui para aconselhar, mas também estamos aqui para ouvir, né? E ouvimos e tenha certeza, quando fazemos recomendações que talvez não sejam aplicadas ao contexto específico de Angola, nós ouvimos de volta, voltamos, fazemos nosso dever de casa e tentamos melhorar, porque assim que uma instituição como o FMI, ela serve seus membros, né? Só para reforçar o ponto também que o diretor Patrício colocou, que nós temos vários, nossa relação não se estabelece apenas no financiamento, o aconselhamento é importante, a capacitação e a formação de quadros e a partilha de experiências é super importante também, e estamos sempre abertos ao diálogo com o governo no que tange a necessidade. Se surgir uma necessidade futura de algum tipo de constrangimento que vá necessitar de financiamento, nós estamos aqui para isso, né? Então estamos abertos e estamos juntos.
Queria só fazer um comentário adicional relativamente a esse último comentário do Vitor, da predisposição do lado do FMI para também ouvir. Isso é importante, porque de facto o FMI ouve, de facto o FMI escuta. E o que é que eu quero dizer com isso? Precisamos desmistificar a ideia de abominar o FMI quando faz intervenções nos países. O FMI é uma organização internacional do qual os países são membros, mas é preciso lembrar que o FMI não sobrepõe a soberania dos países. Não se sobrepõe. Há uma mesa de negociação daquilo que é trazido como propostas de medidas de política ou reformas estruturais. E a grande particularidade é que há essa abertura de diálogo frente a frente sobre quais as opções que devem entrar para a pauta. Mas o que é particular é que quando o compromisso é feito, o compromisso está feito. Obrigado.
Muito bem, doutor Patrício. Olhando, e já para terminar, eu vou passar aqui, vamos esgotar os nossos segundos, olhando para a nossa realidade econômica e financeira. Afinal, o país tem ou não pernas para caminhar depois do último acordo com o Fundo Monetário Internacional? São aí uns 10 segundinhos para cada um. Eu vou começar pelo Mário Bernardo.
Eu penso que sim, nós acreditamos e o país tem perna, como se diz, o país tem rumo, não é? Penso que a transição para uma economia sustentável é uma saída, e aqui uma saída resiliente. A diversificação económica não pode continuar a ser adiada, mas o executivo precisa fundamentalmente fazer a sua parte, não é? Portanto, maior disciplina e melhoria na qualidade da despesa.
Silvestre.
Esse é que é o problema, né? Tem pernas para andar o país, mas ficou sem olhos. Não precisamos agora reiterar os olhos para ver os problemas na economia e portanto, ver exatamente as políticas assertivas que vão ao encontro daquilo que, de facto, todos nós precisamos. As opiniões geradas cá, no fundo, ao estilo do FMI, são conselhos, são opiniões que devem ser tidas em contas. Nós não temos sequer alguma intenção de abobinar ou, então, de colocar em causa aquilo que já tem sido feito, né? Só estamos aqui a contribuir e gostávamos muito que as contribuições fossem tidas em conta. Eu, em particular, já tenho tido muitas opiniões que foram levadas em conta. Por exemplo, a taxa geral do imposto industrial, de 25%. Eu emiti essa opinião quando a Confederação dos Empresários junto à Administração Geral Tributária. E acreditamos que, se for nesse sentido, ouvindo, podemos chegar muito mais longe.
Sim, senhora Amilcar. 10 segundos.
Deixa lá ver. Eu acredito que é tudo bem planejado, bem organizado e com os pés bem assente, ela funciona, porque existem sim exemplos concretos, mas daria deixa que muito além, talvez só da gente falar, é mesmo a gente executar, porque no final do dia as palavras elas comovem, mas os exemplos arrastam, né? Então, ver como países que tiveram, se calhar, em condições pior que nós, conseguiram sair e tentar espelhar essa modelagem em si, claro, com as nossos diferenciais, aí sim vamos conseguir sim ver luz no fundo do túnel.
Doutor,
né?
Vítor Ledo, as relações entre Angola e Fundo Monetário Internacional, é para continuar, é salutar, é para se manter?
Eu acho que ela, nosso programa mostrou que ela é produtiva. Eu acho que ela veio para ficar e para ajudar, e só para ajudar a acelerar essa corrida. Angola é um país jovem, é um país que tem pernas e tem fôlego e tem muito potencial e vai muito longe.
Sim, senhora, muito obrigado. Foi então o nosso tema de conversa hoje no programa Azimut Atualidade, que tem a ver com as relações de Angola, Fundo Monetário Internacional e Banco Mundial. Que futuro? Muita coisa ainda ficou por se abordar. Vamos fazer fé que possamos trazer para a próxima oportunidade. Devíamos falar aqui também sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável. Fica por uma próxima oportunidade. Eu vou agradecer a todos, Dr. Silvestre Francisco, Amílcar Chinguelese, Patrício Neto e Vítor Ledo, Dr. Mário Bernardo. Muito obrigado. Até a próxima oportunidade. Sejam sempre bem-vindos a esta casa.
Economia. Economia. O questionamento de análise da vida econômica nacional. Economia.